Norma Urbana Culta, Bobina número 55, Inquérito Brasil, São Paulo número 160, Diálogo entre informante e documentador. Temas 10, cinema, teatro, 18, terreno. Número do informante 185. Sexo feminino, 37 anos. Documentadora Berenice. Data 22 de março de 1973. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 1, de 646 a 1412 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação dia 22 de março de 1973. Então, já que você gosta muito de cinema, vamos começar de cinema.
Eu fui ver esse filme, A Classe Operária Vai ao Paraíso, filme italiano com Jean-Maria Volonté, aquele que fez O Caso Matei, não sei se você assistiu.
Não assistiu? Falar que é muito bom.
É muito bom o filme, muito bem feito e trabalha muito bem. Se não me engano, é um ator que começou a trabalhar em cinema há pouco tempo. Relativamente há pouco tempo. Ele deve ter mais ou menos uns 35, 40 anos. Mas é ultra expressivo. O Caso Matei, ele faz, representa o papel do principal, que é do dono de uma cadeia de empresas, e nesse é o de um operário, para ver as diferenças.
O oposto
completamente. O operário daqueles que é obrigado a chegar na hora certa com o apito da fábrica, entrar e sofrendo as pressões sociais e da própria classe, porque ele é um operário exemplar, até que com passado o tempo, nessa mesma atividade, ele perde um dedo na máquina. E como operário exemplar, ele sofre uma verdadeira pressão, não só externa, como interna na fábrica, porque ele começou a trabalhar aos 11 anos de idade, então tinha 20 anos de empresa. E ele conhecia tudo, então ele era chamado para ensinar os demais, e todos se revoltavam contra ele por causa disso. Até que ele perde o dedo na máquina e se revolta contra o fato, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo naquela pressão existente. Porque durante todo o tempo que se passa o filme, há um clima de greve, de pessoas a concitar a greve por parte de sindicatos. Mas aquela pressão com barulho, com constância até irritante. Todo dia, às 8 horas da manhã, aqui está a fábrica, todos entram e aqueles que querem concitar a greve estão de alto-falantes ali à volta da fábrica gritando: precisamos entrar em greve. Então aquela pressão tremenda, sobre todos os pontos de vista. Inclusive, o ponto de vista pior que a poluição sonora, né? E a pessoa já entra na fábrica aturdida. Aí ele, então, se revolta e eles passam por uma fase, assim, diferente de chegarem a fazer greve e obterem depois aquilo que queriam, em parte, mas até chegar o fim do filme, eles estão voltando àquela mesma rotina, entrar às 8 horas com o apito da fábrica, tudo igual, chegando cada qual à sua máquina, com as mesmas palavras que o chefe diz no meio do salão, cumprimentando a todos de manhã, para fazer a mesma coisa repetidamente, saindo à mesma hora, chegando em casa cansados, vendo televisão 5 minutos, deitando no dia seguinte, repetindo tudo. De certa forma, eu acho que reproduz bem, pelo menos, a vida que se tem na cidade de São Paulo. Não posso dizer que seja no estado, nem muito menos do Brasil, mas na cidade de São Paulo, até aqueles que se dizem com profissão liberal, não podem deixar de entrar nessa rotina, nessa tremenda poluição geral, poluição de barulho, de pressões, de violência, como nós temos ouvido aí todos os dias, né? Então me impressionou o filme por isso, por esse retrato que a gente tem da vida que a gente mesmo leva. fundo, todos nós levamos a mesma vida, não só o médico, o advogado, o engenheiro. É só estar dentro dessa cidade de São Paulo que é obrigado.
E quanto ao filme, propriamente dito?
A montagem.
Qual a diferença tem? Comparando com papel de filme, pode ser mesmo com o caso matéria?
Bom, os dois, eu não tenho bem certeza, me parece que os dois são dirigidos pelo mesmo... tem o mesmo diretor. Achei um pouco semelhante na questão de montagem. Agora, achei de ótima técnica, tanto um quanto o outro, Caso Matei e A Classe Operária. Agora, para mudar um pouco de assunto, para falar sobre uma coisa mais agradável, eu poderia citar Uma Casa Sobre as Árvores. Você viu?
Não, não cheguei a ver, estou com vontade.
É um filme muito bem feito, tecnicamente muito bem feito, com paisagens maravilhosas e com cenas muito bonitas também, onde trabalham duas crianças, sendo que uma delas, a mais velhinha, tem 10 anos de idade, é ultra expressiva, a menina trabalha muito bem. Também não deixa de demonstrar no filme a bendita pressão que o homem sofre. Eu tenho a impressão que a humanidade sente vontade de contar ao mundo esse drama que ela passa. Porque muitas vezes a gente cala, não diz nada, vai levando, vai passando o tempo, vai trabalhando, vai tentando esquecer essas coisas todas, mas... Sempre o artista, e aí se incluiria o próprio cineasta, procura demonstrar esses dramas todos, não só esses individuais, como os gerais. Assim como na pintura, em qualquer outro ramo da arte, no teatro, faz-se esse tipo de demonstrações. É o caso de um rapaz que sofre uma pressão por parte de uma organização mesmo, por causa de um segredo. Se não me engano é isso, não sei se estou me lembrando bem. Então, dentro desse drama, focaliza mais o drama da família dele, da mulher e dos dois filhos, enfrentando essa problemática toda. A fotografia é excelente, tem paisagens maravilhosas da França. É o filme do René Clément, se passa na França mesmo. E dos dois a gente conclui, dos três até, e eu incluiria também o caso Matei, dos três a gente conclui esse massacre que existe contra a humanidade atualmente, às vezes até involuntário. Sobre o que mais?
E agora, outros tipos assim de diversões, certo? Cinema?
Teatro?
Certo. A senhora frequenta?
Gosta. O último que eu vi foi o tango. Chama-se Tango, realmente. Dirigido pela Miradade. A Miradade foi meu contemporâneo de escola. Eu já fazia teatro na faculdade, tá? Um bom tempo atrás. É uma peça muito bem feita, mas o primeiro ato não nos dá a mínima noção do que possa ocorrer depois. Porque o aspecto é de derrota, de cansaço de todos os atores, uma vida rotineira também, no fundo, pega uma semelhança com os filmes.
É o assunto que está mais...
Eu acho que é o assunto que está mais em voga mesmo. Mas com o decorrer da peça, do segundo para o terceiro ato, ela se torna movimentada, a peça toda, e se tira também conclusões bem importantes a respeito. Porque é uma família de pessoas de meia idade, incluindo uma que é a avó, e um tio idoso, e um rapaz, que é o único filho da família, o mais novo, do grupo todo, a querer que a família mude de modo de pensar, a querer renovar lá dentro daquele grupo a maneira de pensar, de agir. E ele consegue isso muito bem, porque a família chega a tal ponto que ele se revolta contra aquele ponto que a família chegou, de como eles chamam lá, ser pra frente, de não ligar pra nada, de achar que tudo tá certo, a mudar completamente, inclusive na maneira de vestir, achar belíssimo essa maneira totalmente diferente de viver, sem responsabilidade, sem nada. Então o rapaz se revolta com esse ponto em que chegou a família. E no último ato, o rapaz acaba se casando direitinho na igreja, com véu e grinalda. Toda a formalidade, todos os elementos tradicionais. Então volta-se também ao que era. Então eu acho que nós estamos chegando a um ponto que só se demonstra a revolta, a pressão e, de certa forma, a vontade de querer voltar ao que eram os nossos avós, os nossos pais, a vida deles mais sossegada, mais suave, com mais tempo. Mais tempo de conversa, por exemplo, de se ter um hobby, coisa que hoje em dia é muito difícil de se ter.
Mas o cinema não costuma mostrar isso na sua vida.
Nem sempre, né? Depende do tipo do filme. Depende do tipo do filme. Principalmente os filmes italianos, franceses, que são, em geral, os filmes latinos, de origem latina, eles dão quase que como uma explosão do assunto. Então eles trazem assim à tona como, até com uma certa violência, mas é aquela violência que todos sentem, que estão sofrendo aquela pressão, então eles transmitem à tela. Já não é o caso dos filmes americanos, que quando querem demonstrar violência, eles se excedem, mas não na parte que possa demonstrar sentimento propriamente dos atores, mas mais na parte intelectual, vamos dizer assim. E já os latinos não. Os latinos a gente nota bem a diferença, em que evidentemente que depende de bons atores, é claro, mas que eles possam representar o sentimento do povo, principalmente, que está sofrendo a pressão, que está levando a vida que nunca quis levar, né? Nunca quis viver daquele jeito, é obrigado a viver. Então é uma boa diferença, sem dúvida nenhuma. Agora, de filmes em ingleses e de outras origens, eu não tenho visto ultimamente. Não posso dizer muito.
Você acha que foi esses teatros agora que são mais complicados? Na parte do teatro mesmo, não tanto a peça, que não são tão tradicionais na apresentação do próprio teatro.
Como assim? Sem palco? Chamar teatro de arena?
Uhum.
Já estive faz muito tempo, não posso me lembrar. Mas por que você pergunta?
Não, porque eu nunca fui, queria que você escrevesse pra mim.
Eu não posso mencionar uma peça que eu tivesse visto assim que eu me lembre, não, viu? Já faz muitos anos e eu não tenho ido ao teatro assim muito.
Nem quanto ao teatro, assim, fisicamente?
Apresenta o aspecto físico do teatro? Não, os que eu tenho ido ultimamente são os tradicionais com palco e a assistência ali.
Mas dizem que tem a porta.
Não, esses eu não conheço, não vi nenhum. Não.
E agora tem outro tipo de diversão, assim, mais esportiva, mais.
Praia. Ai, que maravilha. É uma. Pode ir embora, viu? Você quer ficar um pouquinho? Na praia tomando sol, vivendo aquela beleza toda. Estive em Ubatuba agora, no carnaval. Passei 5 dias lá, mais ou menos. Estive na Ilhabela também.
Uns dias lindos, né?
Coisa maravilhosa. Bem que um dos dias não foi muito bom, mas no geral foi bem proveitoso. E o contato com a natureza é a coisa melhor que existe pra gente. talvez justamente por vivermos dentro da cidade, obrigados a estar em ambientes fechados e respirando ar poluído. Então a gente sente aquela necessidade enorme. E, por outro lado, a gente vê pessoas que vivem no campo ou mesmo na praia, os caiçaras, a terem como grande objetivo da vida virem para a cidade, não é? Tanto assim que vários deles realizam, vêm para cá, procuram, acham que aqui vão ficar ricos, acabam ficando geralmente loucos, né? Ou quase. Sem dinheiro, com muita conta para pagar e sem possibilidade de viver. E nós que vivemos na cidade, eu principalmente que nasci na cidade e acompanhei o crescimento dessa cidade toda, eu sinto necessidade para ir em contato com a natureza. O campo ou praia, mas a praia ainda me atrai mais. A Ilha Bela, você conhece?
Não.
Não conhece? Você precisa ir lá urgentemente. Você precisa conhecer a cachoeira que tem lá na Ilha Bela, chamada Toca. É uma coisa belíssima, um espetáculo, maravilhoso. A queda d'água. Evidente que é bem menor do que as sete quedas. Mas é muito bonito. As plantas, aquelas árvores seculares que tem lá dentro, no meio daquela cachoeira, os galhos se entrelaçando, as flores silvestres todas ali. E com exceção dos mosquitos, o passeio é maravilhoso.
Eles atrapalham bastante.
Hein?
Eles atrapalham bastante.
Atrapalham bastante, sem dúvida nenhuma. São os borrachudos, né?
Uhum.
Mas o que se aproveita desses passeios, o ar puro, o sol, a praia, aquela visão daquelas palmeiras, por exemplo, que tem na Ilha Bela, é parecido um pouco com a visão que a gente tem das praias do norte. Verdadeiras paisagens, ali a sua mão, com a água límpida, azul, você entra e vê as pedras no fundo da areia e todo aquele espetáculo da paisagem, das flores, paisagem toda, enfim.
E a paisagem da praia, por exemplo, de Ilha Bela, é diferente das do Nordeste?
Eu não conheço as do Nordeste, só por fotografia. São diferentes, as paisagens são diferentes, sem dúvida. As praias do Nordeste são muito extensas. Eu, pelo menos, conheço muito poucas, mesmo as do Sul. A de Ubatuba é bem extensa, mas o tom da areia, por exemplo, a vegetação mesmo, é toda ela diferente. A Praia de Ubatuba é muito bonita e muito, muito extensa. Tem, acho que bem uns 50 quilômetros de praia, uma coisa enorme. Você não conhece nenhuma delas? Nem de Caraguatatuba, nem de São Sebastião, daquele lado. É uma coisa linda. A estrada que não é nada boa, né?
É
o acesso não é nada.
Desanima
um pouco. Mas a gente só pensar no descanso que a gente vai ter já vale a pena. Vale a pena a gente ir pra lá e aproveitar toda aquela beleza. E eu costumo me entregar à natureza. Sol, mar, sem hora pra nada. Não faço assim tanto. O meu divertimento é visitar, conversar com o caiçara. Adoro conversar com o povo. E a gente aprende muita coisa conversando com eles. O povo em geral, não sei se é da praia, é claro. Mas ele tem uma verdadeira filosofia de vida, né? Dentro daquela ignorância toda, eles ainda têm muita força para viver. Para vencer dentro dos limites deles. É. Ela, né? Tem problema.
E quanto ao cenário mesmo, assim, dessas praias, por exemplo, de Ubatuba para Ilha Bela, são assim, muito diferentes?
São um pouco diferentes. Ubatuba não tem tanta vegetação à beira-mar.
Uhum.
Ilha Bela já. Por ser uma ilha, embora grande, você vê coqueiros e várias. A maior parte da vegetação você percebe que é natural. Ubatuba tem também, mas não a beira-mar. Então, e é mais o mato que a gente conhece, não são aquelas plantas características. A palmeira, por exemplo, é característica, o coqueiro. E outras que não me ocorrem agora, os nomes, mas são bem características. Inclusive algumas floridas, são muito bonitas. Na estrada a gente tem a visão das paineiras, que agora estão floridas. Você conhece paineira, não?
Uhum.
Manacá da Serra. A estrada já é muito bonita, ela só não é boa na conservação e mesmo na forma. Ela é muito cheia de curvas e parece que o solo está cedendo a cada dia que passa. Ah, é esse perigo. Tanto que naquela tragédia de Caraguatatuba, em 68, eles fizeram um exame mais profundo e chegaram a essa conclusão. E agora estão fazendo desvios, espero que seja para esse fim, para justamente evitar esse problema. Só fui até Ubatuba, além disso, não fui. Até um bom ponto depois da cidade de Ubatuba, na Saguaçu. Agora, o nosso Caiçara precisa de muito mais assistência do que nós ouvimos dizer que tenha. Ainda ele...
Quando tem.
Quando tem. Eu acho que melhorou bastante.
As determinadas regiões
que estão muito afastadas, parece que eles vivem num outro mundo, viu? São completamente diferentes daquilo que a gente costuma ver, mesmo em São Paulo, os mais ignorantes. Não tem a mínima noção de nada.
Parece outro povo.
Hein?
Parece outro povo.
Exatamente. Lembra parece um país à parte. É só a única identidade é falar português, né? Que a gente entende. Mas não tem. Eles não têm união entre eles, cada qual vive no seu casebrezinho. E naquela vidinha bem humilde. E geralmente sem cuidar dos filhos direito, sem cuidar da própria casa. Às vezes tem possibilidade. Para trabalhar é muito difícil. Que ele se atenha ao trabalho, para que ele passe a querer bem o trabalho. Mesmo essa parte de povo, eu acho que a parte de povo é muito importante, viu? No fundo, no fundo, a gente vive, o homem vive pensando no homem, né? Sem dúvida nenhuma. O mundo todo evolui ou involui em direção ao homem, para o homem, pelo homem. Mas ainda temos muito a fazer. Temos muito a fazer no Brasil, pelo menos, que é o lugar que a gente conhece. Um pouco. São Paulo, no começo, mais ou menos. O povo do interior já é diferente, já tem mais noção do interior de São Paulo, bem entendido. Já tem mais noção das suas obrigações, das necessidades, por exemplo, dos seus filhos, de escola, de trabalho. Então, ele já tem uma direção melhor do que a do Caiçara. O Caiçara fica, é realmente um povo à parte. Vive diferente, trabalha diferente e dizem, e eu acredito que seja mesmo, um grande problema é a ignorância, sem dúvida nenhuma. Mas é o povo que mais sofre doença. Que a maior vítima de doença é essa parte do povo que fica à beira-mar. Por ignorância, sem dúvida nenhuma. Mas com toda a assistência dada, eles ainda custam para aceitar. Eu assisti, por exemplo, um caso que ocorreu lá, vizinho, uma caiçara viúva, sozinha com 5 filhos ou coisa assim, coisa larga. Veio à meia-noite na casa onde nós estávamos, que era ao lado, dizer que o filho estava doente, mais velho, tem 18 anos. Ele tem 18 anos, mas é raquítico e tem aspecto de 14, 15 anos. Magrinho. Então, ela disse que estava doente, como nós estávamos afastados da cidade, eu peguei, botei o rapaz no carro, fomos até a Santa Casa. Chegando lá na Santa Casa, primeiro ela disse que ele se queixava de que não podia nem falar, nem ficar de pé, que estava com dor no estômago. Chegamos na Santa Casa, aí a gente vê outro aspecto do problema. Levei o documento do menino para entrar, era terça-feira de carnaval, portanto, normalmente estariam qualquer outro hospital fechado, se bem que eu acredito que seja só a Santa Casa lá em Ubatuba, o único hospital. E o rapaz entrou, ele tem a carteira profissional, mas não é registrado, não tem emprego. Chegou a entrar, o médico chegou a começar a examinar. quando a pessoa da administração chamou uma pessoa que estava comigo para dizer que precisava pagar 80 contos da consulta, 80 cruzeiros da consulta. E essa pessoa que estava comigo reclamou, porque o rapaz não tem emprego, a mãe não tem emprego, lava roupa, cuida da casa, faz uns trabalhinhos manuais de cesta, de taquara para vender, mas não tem nada certo, não tem amparo nenhum, não tem NPS, não tem nada disso. Então, esse senhor que estava comigo reclamou que Santa Casa não deve cobrar, porque não poderia, pelo menos naquele caso, não poderia pagar. Então, foi difícil a gente conseguir, eu tive que falar com o médico, conversar, explicar todo o caso, ele atender de graça, poder medicar o rapaz, pelo menos dar a receita para a gente poder medicar o rapaz. Quer dizer, eles são ignorantes, sem dúvida, sofrem de doenças as mais variadas. E na hora que precisam do médico, existe esse problema. Se fosse no particular, seria bem pior, né?
Uhum. Esse é um problema bastante comum, né? De
falta,
hospital.
Falta de hospital, ao mesmo tempo o hospital que atende cobra. Agora Santa Casa não pode cobrar, não é?
E cobre.
Cobre. Agora o governo precisava assistir melhor, deixar, colocar mais postos de assistência médica.
Uhum. Mesmo
é necessário, mesmo?
Mesmo que assim, se fosse muito geral, né? Só para ver uma coisa.
Para examinar.
Tem muito específicos, né? Um cuida só de uma coisa, só de outra.
Exato, como clínica geral, né? Atendendo a qualquer pessoa dentro daquele meio que eles vivem ali, que eles precisam de uma assistência médica constante, sem dúvida nenhuma. Agora, já geralmente estão longe da cidade e ainda com essa dificuldade toda, então permanece a doença, permanece a ignorância e acaba um ciclo vicioso. Porque não há solução para isso, não se vê uma solução prática para isso. Agora o Brasil é muito grande, São Paulo também é muito grande, o litoral é enorme, é evidente que precisa de tempo para isso, há necessidade de ter tempo, muito boa vontade, muita coragem, muita gente de coragem para ir lá.
Muita briga.
Para se dispor a ir lá, um médico, por exemplo, para se deslocar para o litoral, para viver lá, não é uma vida que atraia muito, né?
É. E é bastante irritada.
É bem procurada como diversão, mas como trabalho é difícil, porque lá tudo é difícil. É tudo muito longe. Mesmo escola.
Deles, né?
Os filhos, por exemplo, do médico, onde vão estudar? Vão até o primário e para. São cidades muito antigas, muito pequenas. São bem atraentes como nesse aspecto de história. São bem atraentes, tem casas antigas, inclusive algumas das cidades que nós passamos, tem casas ainda que foram visitadas por Dom Pedro, o caminho dele pelo litoral. Paraibuna é uma das cidades antigas pela qual a gente é obrigado a passar. E todas as demais, é aquela pracinha tradicional com a igreja, e aquele grupo de sobrados bem antigos, com aquelas sacadas. Tem coisas muito bonitas. Tem lá mesmo em Ubatuba, tem um sobrado muito bonito, digno de ser conservado e ser tombado no patrimônio histórico nacional. Uma beleza. Mas não, infelizmente não tem conservação nenhuma. Está sendo acabado. Está se acabando, logo logo vai desmoronar.
Porque eles veem aquela cidade só pela praia, né?
Não, o pessoal geralmente procura pela praia, mas a cidade tem seu encanto também, não deixa de ter.
Mas mesmo a parte assim, de ajuda, de governo, tudo, é mais uma parte de limpeza, coisa de praia, né? Eles deixam de lado com a cidade.
É lógico, o governo pode fazer tudo, não dá tempo. As cidades todas vão crescendo muito assim, sem método, não dá tempo de se cuidar
muito
de tudo.
Rápido.
É muito rápido. Só a procura que tem nessas praias em férias, em feriados, para eles deve ser uma tortura tremenda. Os comerciantes agradecem, né? porque sempre a renda, eu acho que decuplica, se não for mais. Mas não deixa de abalar a vida da cidade, né? Tudo fica diferente.
E já vive em função daquela época, né?
Exato. Acabo vivendo em função do turista, né?
Uhum. E quanto mais a paisagem, assim, de campo? Eu não gosto de passear em campo.
Paisagem de campo,
como...
Campo do Jordão.
É?
Você conhece?
Mais ou menos.
Já foi pra lá, né?
Faz muito tempo.
Eu também, faz muito tempo. Mas a gente grava aquelas paisagens lindas, né?
Uhum.
Gostei muito. Foi uma viagem curta, mas muito agradável. Uma viagem de 3 dias, eu acho, aproveitando o feriado. Porque, não sei se você sabe, que os profissionais chamados autônomos não têm férias. Então aproveitam os feriados, sábados e domingos, fim de semana, enfim.
E a paisagem predominante, assim, de Campo de Jordão? O tipo de paisagem predominante?
Como assim? Da parte de construções ou da
não,
a parte natural?
É natural.
Bom, é uma paisagem completamente diferente de tudo que se vê aqui perto de São Paulo, né? Uma paisagem tipicamente europeia, mesmo aquelas plantas que nascem em decorrência justamente do clima ser mais frio. A hortênsia, por exemplo, aquela flor azul linda, ela cresce em Campo do Jordão naturalmente. Agora aqui em São Paulo já é diferente, tem que haver um cuidado todo especial. Não cresce, ela amarela e fica assim muito, uma corzinha muito fraca do azul. E lá em Campo de Jordão aquilo salta aos olhos, aquele azul quase roxo salta aos olhos, chama a atenção logo que a gente chega, né? Foi o que mais me chamou a atenção em Campo de Jordão foram as hortênsias. Embora eu nunca tivesse gostado de hortênsia, engraçado, né? Sempre achei uma flor meio sem graça, mas lá em Campo Jordão elas tomaram um aspecto completamente diferente.
É porque a gente está acostumado a ver uma muito artificial, né?
É, e mesmo aqui você vê uma bonita mesmo. Me chamou atenção e me deu mais vontade ainda de ir para a Europa, de conhecer as paisagens europeias. Deve ter coisa muito bonita, né? Tenho pouca coisa para contar, porque sai do meu trabalho, pouco resta.
E agora, assim, por exemplo, paisagem de filho, que a senhora não gosta de ficar na beira do rio?
Pescando na beira do rio? Você gosta de pescar?
Ah, um pouco.
É? Criada em Dracena, né?
É. Eu acho
rio claro.
Que é gostoso.
Eu já pesquei em beira de rio, faz muitos anos já. E gostei, sim, gostei da experiência, na beira do Rio Paraíba. Rio Grande, né?
Tem umas paisagens muito bonitas.
Tem paisagens muito bonitas também. Mas eu tenho a impressão que a pesca não é o meu esporte favorito. Tem que ficar muito parada, sabe? Eu não me habituo a ficar parada, não. Mesmo quando eu estou em praia, eu estou sempre andando. Eu não consigo ficar deitada tomando sol. Não há possibilidade de ficar 15 minutos parada. Não é possível. Eu tenho que andar, subir. Para mim, subir em cachoeira, em pedra, ver coisas novas é uma diversão fabulosa, mas parada não dá.
Na estrada de Ubatuba tem uma cachoeira bem bonitinha.
Antes de chegar?
Na estrada. Acho que antes de chegar a Ubatuba ou depois de chegar.
Então você conhece Ubatuba?
Tudo assim, muito fatagem, conhecer mesmo não.
Existem duas cachoeiras lá em Ubatuba mesmo, pertencente ao município de Ubatuba.
Mas essa deve ser pertencente, é bem conhecida a estrada.
Chegando de São Paulo lá? Caraguá? É possível. Eu visitei uma delas. Que é daquelas duas que existem, que eu ouvi dizer que existem, é a maior. E é realmente muito bonita. Mas não se compara com a cachoeira da Ilha Bela, de jeito nenhum. A da Ilha Bela é imponente. É maravilhosa.
Essa eu não conheço.
Você não conhece? Mas a de Ubatuba, você chegou a subir lá?
Não.
Conheceu?
De...
Há quanto tempo você foi pra lá?
Ah, já faz um tempo. Eu fui com uma colega. Nós levamos
pra acampar?
Não, ela precisou de um documento em São Sebastião. Só
só na cidade e sair, porque não deu tempo de visitar.
E vou fazer o dia.
Ah, bom, então.
E a mostrador fica.
É, horrorosa. Só 4 horas para ir, 4 horas para voltar, vocês já pegaram quase o dia todo, né? Já consumiram quase o dia todo.
Uhum.
Depois pegar a Dutra aqui também não é nada fácil, né? Eu, dessa última vez que eu estive lá, quando cheguei na Via Dutra, estava começando a escurecer. E foi um martírio, viu? Coisa horrorosa. Muita gente chegando, muito movimento e muito abuso. Coisa tremenda.
É isso, tem muito.
Caminhão e ônibus ultrapassando e trançando pela estrada toda. Coisa horrorosa.
Tem que falar que a gente não tem mais onde parar na arquitetura, porque transforma em pista.
Tudo se transforma em pista, não se enxerga mais a estrada. Os faróis impedem da gente enxergar o leito da estrada. E para mim isso é uma verdadeira aflição. Eu prefiro dirigir de dia, fico mais cegada e vejo tudo.
E que fica muita gente, né? Todo mundo
tem
que voltar na mesma hora.
É, todos na mesma hora, sem dúvida. Eu acho que lá no litoral, pelo pouco que nós andamos por lá, acho que metade da população de São Paulo estava lá. Demais.
Aqui mesmo não fica ninguém.
Nossa Senhora. Você passou aqui?
De carnaval? Não,
essa foi para Minas? Aonde?
Passos.
Não conheço.
Tá.
Ah, a terra dele, né?
A paixão dele.
A paixão do Dom Ranulfo é Passos. É norte de Minas ou é sul?
É sul.
Sul de Minas.
Pertinho,
né?
De Turma.
De Minas eu conheço Belo Horizonte de passagem só. É, uma cidade muito bonita. Cidade planejada também, né?
É.
Moderna. E agradável, mas fui rapidamente. Depois fui para Pousada do Rio Quente. Já ouviu falar? Fica, parece que pertence ao estado de Goiás. Tem até o folheto aqui. E é uma beleza de lugar também, viu? Vale a pena a gente visitar.
Tem vantagem de ser poluída.
É, você sai dos centros da cidade e já fica livre da poluição, né?
Uhum.
Aí tem a água quente natural, poço de água quente. Acho que é um poço só, mas a água chega quase a ferver, um certo ponto. Depois mais fria e depois existe esse hotel aqui que explora uma parte da estância.
Mas é totalmente natural? Assim?
Totalmente natural. E a água, dizem também, tem propriedades de cura, né?
Deve ser bastante interessante.
É bem interessante. Vai bem longe. Passa-se por Minas, chega-se a Goiás e antes de chegar em Brasília, Caldas Novas. É isso mesmo. Mas é um lugar muito bonito também, bem aprazível. Você vê pelas paisagens, tem coisas lindas,
né?
É, muito bonito. Né? O Brasil tem muita coisa ainda para a gente conhecer, né? Eu gostaria demais de conhecer o Brasil inteiro. Pretendo conhecer. De norte a sul. Litoral, campo, a parte interna. E em Minas, por exemplo, Goiás, a gente tem essas paisagens diferentes, né? Principalmente fontes, estâncias, hidromineral.